Nós dissemos numa partilha anterior que, de quando em quando, tínhamos encarnações de repouso. O planeta Terra é um laboratório, como se sabe, é um laboratório para as almas, para as mônadas. Então, é um planeta onde o trabalho de purificação é muito importante. E há seres que são purificados, às vezes de forma dolorosa, dependendo do karma do indivíduo e dependendo do que ele tem para purificar. Chama-se uma encarnação de repouso aquela encarnação na qual nós não temos graves necessidades materiais e nem graves necessidades psicológicas e nem graves doenças. Isto na Terra não é muito comum. De forma que, quando há pessoas que têm uma encarnação livre de diferentes necessidades e têm uma vida média normal, isso é considerado uma encarnação de repouso. Purificação sempre temos. E quando temos uma encarnação na qual estamos sendo purificados dolorosamente, por exemplo, ou estamos passando por certas provas no caminho da purificação, e quando aceitamos isso que estamos passando, e quando não rejeitamos a purificação e o sofrimento, então normalmente vem uma próxima encarnação de repouso, para que a alma se restaure. E aquele átomo permanente que forma a próxima personalidade pode também repousar um pouco de turbulências. Vocês sabem que quando os nossos corpos se dissolvem, permanece sempre um átomo daquele corpo que se chama átomo permanente. Então, nós podemos ter o corpo físico, por exemplo, desintegrado, não? Porque ele não passa de uma encarnação para outra. No entanto, fica nos planos sutis um átomo permanente do nosso corpo. E esse átomo permanente, que não é físico, esse átomo permanente, ele fica nos planos internos, seguindo a trajetória dos nossos corpos, e é ele que vai atrair os átomos para o corpo físico da próxima encarnação. De forma que o nosso corpo físico se desintegra, não é? O etérico também. Mas esse átomo permanente guarda certas recordações. Então, uma recordação física pode passar de uma vida para outra. E nós temos então que considerar isto, não? Quando tratamos dos nossos corpos. Se nós desencarnarmos e o nosso corpo físico guardou no átomo permanente um bom trato que ele recebeu de nós, isto vai influir na formação do próximo corpo. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a função dos eucaliptos tão presentes em Figueira. Sim, aqui em Figueira, logo que nós chegamos, nós plantamos alguns eucaliptos. E aqui em F2, a primeira coisa que se fez foi plantar esta rua de eucaliptos que está aí. Porque nós sabíamos que íamos chegar num momento em que teríamos que transmutar muito, porque estamos nos aproximando da transição da Terra. E os eucaliptos, eles exercem uma função muito importante de transmutação. E os eucaliptos são para nós também um símbolo de verticalização. Por isso que eles foram plantados aí. Então eles transmutam coisas que as outras árvores às vezes não conseguem transmutar, e eles nos dão um exemplo de verticalização, para que a gente, quando entra aqui em F2, ou quando entra em outras áreas de Figueira, aqui principalmente, a gente subjetivamente é convidado a se verticalizar, para chegar na partilha, estar mais alinhado e para poder render uma partilha de melhor nível. Então esses eucaliptos colaboram inclusive com o nosso estado quando entramos aqui e vimos para uma partilha. Mas eles estão aí para transmutar. Teríamos que ser muito gratos ao reino vegetal de tê-los feito crescer tão fortemente, não? E ter permitido que eles cumpram a sua tarefa já há bastante tempo, há muito tempo. Uma pessoa está perguntando: o que acontece com uma árvore quando o Deva que assiste vai-se embora? Bem, os Devas podem se afastar da vida natural, os Devas podem se afastar, mudar de lugar ou se retirar quando não tem condições para prosseguirem vivendo ali. Em certos lugares, a presença dévica está muito difícil para os Devas. E quando um Deva chega a abandonar uma planta, quando chega a abandonar uma árvore, isto acontece como se fosse uma falta de uma certa energia para a árvore, que era o Deva que ajudava a manter. De forma que se nós temos um bom relacionamento com o reino dévico, através das nossas orações, de mantras, não? De bons pensamentos, de quando vemos uma bela planta, quando vemos uma flor, nos lembrarmos dos Devas que ajudam na criação daquilo, não? Isto tudo forma uma harmonia entre nós e o reino dévico. Mesmo que a gente não seja vidente, não veja os Devas ou não sinta a presença deles, não? Se cria um vínculo, se cria um vínculo, não se pode chamar afetivo, porque eles não são humanos, então não tem afeto. Mas cria-se um vínculo interno. E isso é muito bom para o reino vegetal presente e é muito bom também para o nosso relacionamento com os Devas. Bem, vocês sabem que está havendo o segundo encontro da Rede Luz Europa, que está acontecendo em Fátima, em Portugal. Eles nos mandaram uma série de perguntas. A primeira pergunta é: o que se pode acrescentar ao tema consagração? Consagração é uma frase que diz respeito a Lis Fátima. Cada centro planetário tem uma palavra que o representa também. E a palavra que se relaciona com Lis Fátima, lá onde eles estão neste momento, no segundo encontro europeu, a palavra consagração é algo que nos leva a uma consciência da nossa imortalidade. Consagração é muita coisa que nós já sabemos, mas tem um lado oculto na palavra consagração. E esse lado oculto é que a gente vá tomando consciência cada vez mais de que é imortal. Agora, a frase que acompanha esta palavra consagração é a seguinte: o coração abnegado será preenchido pela glória da imortalidade. Então, se esta palavra consagração nos invoca a ideia da imortalidade, e isso os devotos de Fátima devem experimentar interiormente, subconscientemente ou inconscientemente. Em Fátima, temos uma energia muito positiva que nos leva a perceber que somos imortais. E esta frase é: o coração abnegado será preenchido pela glória da imortalidade. Isso é uma das consequências de nós estarmos coligados espiritualmente ou de alguma outra forma com Lis Fátima. E outra pessoa de lá está perguntando: como podemos integrar as tarefas do Centro Planetário de Lis com as tarefas do Retiro de Montserrat, que é na Espanha. Na realidade, o trabalho é um só. Então, nós estamos trabalhando em Montserrat, estamos trabalhando no Centro Planetário em Lis, e esses trabalhos têm algumas características próprias deles. Mas, na realidade, o trabalho é único, de forma que não deve haver distinção entre os dois trabalhos. Mesmo que tenham características formais um pouco diferentes por circunstâncias, isto é uma aparência, mas nós estamos todos servindo a um trabalho único. Nós conhecemos 7 centros planetários. Cada um tem a sua energia, cada um tem a sua forma de trabalhar, e nós trabalhamos com cada um deles seguindo a energia de cada um. Mas nós sabemos que o trabalho é único. Então, nenhum dos 7 centros planetários acha que está fazendo um trabalho diferente do outro. O trabalho tem energia diferente, por isso esses centros têm uma função de cobrir certas regiões com a energia deles. Mas todos os centros se sentem num trabalho único. De forma que para o centro não há diferença entre o que ele é e que o outro centro é. E assim nós devemos ser também com os nossos trabalhos junto à hierarquia. A outra pergunta é que Maria transmitiu aos pastorinhos em 1917 o sentido de sacrifício. E como podemos ter uma compreensão nos dias de hoje deste termo, sacrifício? Bem, nos dias de hoje, nós podemos, porque ela mesma nos revelou, nós podemos compreender o sacrifício do ponto de vista humano. Então, do ponto de vista humano, o sacrifício simboliza uma privação, não é? Uma renúncia, um certo tipo de sofrimento do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista interior, do ponto de vista real, do ponto de vista cósmico, o sacrifício é algo que é a alegria de quem faz o sacrifício. Tanto assim que na personalidade e na alma, o sacrifício representa renúncia e eventual sofrimento. Mas no nosso ser real, que é a mônada, a nossa mônada tem como meta o sacrifício. Então veja como nós estamos um pouco distantes da nossa mônada, né? Uma coisa que para a nossa mônada é a razão da vida dela, chega na nossa mente como uma privação. Então, o sentido de sacrifício hoje é o sentido da mônada, isto é, a mônada está se sacrificando, isto é, ao invés de fazer o trajeto cósmico dela, a mônada está formando uma alma, esperando que a alma encarne centenas de vezes para que a energia dela chegue através da alma um dia aqui neste planeta. Então, para a mônada, sacrifício é a razão da vida dela. E a mônada não tem o menor incômodo e nem a menor tristeza por ser sacrifício. Isto é a glória dela, porque ela faz isto em glória ao universo. E, afinal de contas, o único faz a mesma coisa. O único está lá no nível dele e está aqui dentro de cada um de nós. O único está dentro de cada animal. Isto chama-se sacrifício. E isso só aqui na Terra, na superfície, é que sacrifício é sinônimo de privação. Sacrifício é sinônimo de você estar cumprindo aquilo que o cosmos cumpre. De forma que a nova versão deste termo me parece que é esta. Então, o sacrifício é o ímpeto natural da mônada. É a vida da mônada. E nós temos tanta falta de conhecimento da nossa mônada que invertemos, que chega aqui, o sacrifício é uma privação. E outra pergunta é: no momento em que os grupos e colaboradores da Europa estão passando por tantos desafios, como iremos atravessar o momento planetário? E como renovar a necessidade de estarmos presentes no núcleo luz, coração sagrado, que é o núcleo que existe lá em Fátima? Bem, o momento planetário que se aproxima é um momento temporário e nós não precisaríamos abandonar as nossas intenções, não precisaríamos abandonar a nossa proposta de estarmos presentes em um centro planetário para colaborar nos momentos de transição, não é? Não deveríamos confundir isto com um desânimo, porque estamos nos sentindo com dificuldades, eventualmente, até para estarmos nos dedicando ao trabalho no centro planetário. Esse trabalho dos centros planetários e a nossa presença nos centros planetários, nossa presença em qualquer centro planetário manifestado na superfície, isso hoje em dia representa um pouco de ecumenismo que toda manifestação dos centros planetários deve ter em si. Então, hoje mais do que nunca, nós não teríamos que nos afastar da energia de um núcleo ou de um centro planetário, porque uma das características de todos esses núcleos que existem e uma das características das manifestações desses centros planetários na superfície é o ecumenismo. Mas ecumenismo nós não entendemos só entre os cristãos. O nosso ecumenismo é com todas as almas. O nosso ecumenismo é inclusive com as almas que não acreditam em nada. De forma que é preciso um grupo ecumênico movimentando um núcleo espiritual e estando trabalhando principalmente ligado a um centro planetário para que haja energia ecumênica. Repito, energia ecumênica não é só energia cristã entre cristãos, como é compreendida esta palavra normalmente. Ecumenismo quer dizer uma união entre todo o trabalho religioso, todo o trabalho religioso que existe no planeta. Trabalho religioso no bom sentido, não? Então, antes de uma alma ecumênica se afastar de um centro planetário, antes de uma consciência ecumênica se afastar de um núcleo espiritual, é preciso pensar um pouco, porque vai subtrair desse núcleo uma energia ecumênica, que nós estamos precisando muito, porque teríamos que reunir todas as forças espirituais do planeta, e não só forças que são ligadas ao cristianismo. Outra pergunta que nos enviaram de lá é por que nas últimas mensagens de Cristo ele dá tanta relevância ao papel do seu sangue. Se pudermos explicar a importância do sangue para que possamos compreender melhor isto. No plano físico, o sangue representa a vida. Quando se vê sangue, nós estamos vendo vida, estamos vendo protótipo de vida. Então é por isso que o papel do sangue de Cristo é tão importante. Ele representa vida, representa uma vida doada, completamente doada em Cristo, não? Em Jesus. O símbolo de vida nele estava completamente doado. Ele deu o sangue dele, que aliás existe uma afirmação ocultista que as gotas de sangue, quando Cristo foi ferido e pregado ali, não? Que as gotas de sangue dele que caíram no chão, que caíram na terra, essas gotas de sangue mudaram algo no planeta. Independentemente de tudo o que aconteceu com a crucificação e depois com a ressurreição, as gotas de sangue que caíram dele, que caíram no chão, aquelas gotas foram muito importantes para a consciência de todo o planeta, do planeta como corpo no espaço. Isto é um mistério para nós, porque a ciência não explica isso, nem tem como explicar. Por isso que o sangue de Cristo é tão importante também. De forma que nós estamos diante de um símbolo que transformou o planeta, transformou o físico do planeta. Sendo o sangue dele físico e caindo numa terra física, aquilo formou uma combinação que, se não tivesse acontecido, o planeta não teria absorvido certas coisas ocultas que o Cristo representa. E a última pergunta deles é: qual é a tarefa de Lys na transição planetária? Bem, Lys simboliza sabedoria, intuição e coesão. De forma que a tarefa de Lys é transmitir sabedoria, coesão e intuição através da consagração dos seres. A frase que diz respeito a Lys diz o seguinte: o coração abnegado será preenchido pela glória da imortalidade. Então, a tarefa de Lys na transição planetária é nos dar sabedoria, coesão, quer dizer firmeza, e intuição. Intuição para podermos agir diante de situações que nós nunca vivemos. Nunca vivemos. De forma que precisamos muito de intuição. Agora, quando o indivíduo é consagrado e está conectado com Lys, isto tudo reflete muito nele. Mas a tarefa de Lys, durante a transição, é nos trazer isto, nos trazer essas possibilidades de termos intuição e sabedoria para atravessarmos aqueles momentos, não? E uma coesão, uma unidade, uma fortaleza. Agora, aqui nós queremos lembrar que Maria está nos pedindo orações para uma série de situações e que perduram no planeta. Por exemplo, Maria está pedindo que a gente se lembre nas nossas orações de nossos irmãos que vivem em condições miseráveis nos campos de refugiados. Vocês sabem que existem esses campos de refugiados, não? E as situações ali são realmente miseráveis. Também lembrar dos pedidos de oração para aqueles que trabalham em condições subhumanas nas minas. Minas de ouro e outros tipos de minas e outros tipos de trabalho deste gênero. Ali as condições são subhumanas. E todos aqueles seres que trabalham nessas minas, todos esses seres, principalmente nas minas de ouro, esses seres que trabalham ali são almas encarnadas. E isto precisa de muita oração, porque se da parte da própria humanidade partir uma oração em benefício dessas almas, desses seres, então pode haver um socorro muito maior para eles. Vocês sabem que cada ser tem o seu karma, não? E claro que um ser que vai trabalhar numa mina de ouro ou vai trabalhar num outro tipo de mina, ele tem um karma que o levou a trabalhar ali. E Maria está pedindo que a gente se lembre desses seres, que lembre desses seres e que oremos por essa situação. Outra oração que ela pediu foi para aqueles que vivem o horror das guerrilhas, isto na África, principalmente em Angola, Ruanda, almas que ficaram muito traumatizadas, não? Nessas guerrilhas. E está pedindo então que a gente se lembre dessas almas que estão nessa situação. E também está pedindo orações para os reinos da natureza que padecem do nosso desamor. Maria chama a nossa atitude diante dos reinos da natureza de desamor. E nós teríamos que orar por esses reinos da natureza que sofrem pelo nosso desamor. E, além disso, oração pelas almas inocentes, oração pelas almas da África, de um modo geral, o rosário pela salvação dos reinos da natureza e uma oração para todos os corações do mundo. Isso é uma prece muito generalizada e que produz muito efeito. Então, nós queríamos lembrar uma transmissão de Cristo do dia 5 de outubro de 2014, recebido na cidade de Assunção, no Paraguai. Recomendamos que vocês busquem na internet 5 de outubro de 2014, transmissão de Cristo ao vidente Frei Elias, que é uma transmissão muito importante para a nossa reflexão. Só vou dizer uma frase que consta dessa transmissão, para vocês verem o quanto isto é importante e que nós teríamos que, o quanto antes, entrarmos em contato com essa transmissão. Ele pede que a gente encontre a justiça em tudo. Isto é, não existe coisa injusta. Somos nós que achamos que existe injustiça. Cristo está pedindo que a gente veja que pode se encontrar a justiça em tudo. É que nós não sabemos o que está acontecendo ali. Não sabemos por que aquilo está acontecendo. Não conhecemos os antecedentes daquelas pessoas que estão se considerando injustiçadas. Mas ele, nessa transmissão, diz coisas desse nível, que desconcertam a nossa mente concreta, a nossa mente humana, a nossa mente normal. Porque achar que existe injustiça é coisa da nossa mente, porque injustiça não existe. Existe a justiça aplicada de uma certa forma. E ele diz, para que possas encontrar a justiça em tudo, pois o meu único motivo é fazer-te crer e amadurecer como meu apóstolo. Nunca vocês ouviram dizer que Cristo disse que foi uma injustiça ele ter sido crucificado. Nunca vocês ouviram dizer isso em nenhum texto, não é? Então, o meu único motivo é fazer crescer e amadurecer como meus apóstolos. Então, para nós seguirmos Cristo, para sermos um colaborador do plano dele, enfim, para sermos um apóstolo, se quisermos ser, teremos que cancelar na nossa mente esse conceito de injustiça, porque não existe injustiça. Injustiça somos nós que criamos porque não compreendemos, não sabemos o que as coisas realmente significam. Então aqui, façam esse estudo individual, porque é muito importante para nós nos prepararmos para outras transmissões que vamos vendo em seguida. É 5 de outubro de 2014, recebido na cidade de Assunção, Paraguai, por Frei Elias.